Ei, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau.
O motivo. Deus veio para você. Anota aí, motivo. E vocês sabem que ele se tornou homem, a fim de poder tirar os nossos pecados, e que nele não há pecado. Espera aí. Nenhum desvio da vontade de Deus, em nenhuma ocasião e de nenhuma maneira. Os cravos que colocaram Jesus Cristo na cruz tinham um registro nele. Eles tinham algo escrito. Estavam escritos nos cravos de Jesus os nossos pecados. Jesus Cristo não morreu por uma sentença humana. Jesus Cristo morreu por uma condenação eterna sobre o homem. E essa condenação é por causa dos nossos pecados. Foi isso que colocou Jesus Cristo na cruz. Ele não está mais na cruz. E foi por isso que ele veio ao mundo. Ele veio passar pelo sofrimento para nos abrir o céu. A cruz é o caminho até o céu. Em Filipenses 2, versículos 6 a 8, embora Deus não exigiu nem tampouco se apegou aos seus direitos como Deus, mas pôs-se de lado seu imenso poder e a sua glória, ocultando-se sob a forma de escravo e tornando-se como os homens, e se humilhou ainda mais, chegando a ponto de sofrer uma verdadeira morte de criminoso numa cruz. Jesus se tornou como nós, para que nós fôssemos como ele. Jesus Cristo, ele veio conectar o céu na terra. Deixa eu te falar, talvez a sua vida não tenha feito sentido até aqui, porque Jesus Cristo ainda não entrou na sua vida. A palavra de Deus vai dizer que Deus colocou dentro de cada um de nós um desejo pela eternidade. Você não será suprido por nada nessa terra, enquanto o céu não for uma realidade para você. Você vai buscar por todos os lados, você vai buscar em todas as circunstâncias, você vai buscar numa pessoa, você vai buscar num emprego, você vai buscar numa promoção, você vai buscar num status e não vai conseguir o que você deseja, porque o que você quer é eterno. Nada nessa terra é capaz de satisfazer você. Deus colocou um desejo em você que é do tamanho dele. Deus, ele te ama muito. Por que que ele te ama? Por que que Deus se entregou por você em Cristo Jesus? De fato, porque ele te ama. E tem gente que pergunta, qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho do amor de Deus? É do tamanho da cruz. É do tamanho da cruz. Ninguém aqui foi capaz de morrer por você. Ninguém. Só Jesus. Agora você imagina o impacto disso. Se um homem morrer por um homem, é algo impactante. Imagina Deus morrendo por um homem. Ele deixou a sua glória, ele deixou, a Bíblia diz que ele se esvaziou-se da sua divindade e humilhou-se em sua humanidade para que fosse possível que você entrasse no céu. Você sabe o que, que Jesus Cristo fez? Ele deixou o lugar onde ele estava para vir até a terra e conduzir você até o lugar onde ele mora. Porque é impossível você ajudar alguém sem se ajoelhar. Se eu fosse aqui levantar alguém, eu tinha que fazer assim, ó, não é? Para levantar essa pessoa. Jesus Cristo, ele pisou na terra para que nós pisássemos no céu. Ninguém eleva uma pessoa se ela não tiver a capacidade de dobrar os joelhos. Ninguém. Tentar entender o amor de Deus é impossível, é como uma formiga tentar entender o homem. Efésios 3, versículo 19, conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude. Olha só, tentar entender o amor de Deus, de fato é impossível. Eu adoro a Bíblia, porque a Bíblia ela chega para a gente e diz assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou te dar algo que vai exceder a sua capacidade de compreender. Por exemplo, esses dias uma mulher veio dizer assim para mim, pastor, eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito, eu não entendo nada. Eu falei, uau, aleluia. Ela falou, não entendi. Fiquei chateado agora. Falei, por que você ficou chateado? Eu falei, eu estou celebrando com você. Ela falou, mas como é que você celebra com a minha desgraça? Eu não estou conseguindo entender nada. Eu falei, é exatamente nesse ponto que a sua paz começou a iniciar. Deus vai te dar situações impossíveis para que ele seja inevitável e para que a sua vida se torne um milagre. Há uma chance só de viver, e essa chance é pela fé. E tem gente que diz, não, mas Deus não se importa comigo, Deus não se importa, é por isso que as coisas estão do jeito que está. Ei, Deus não está de braços cruzados olhando para você, ele morreu de braços abertos. Ele morreu de braços abertos, ele mostrou, eu não estou armado contra você, eu estou de braços abertos, pronto para te receber. Jesus Cristo, ele veio por um motivo, nos resgatar. Esse é o motivo real, morrer por mim e por você. E qual é o resultado? Escreve aí, resultado. Você pode conhecer a Deus. Em Romanos 5, versículos 10, 11. Éramos inimigos de Deus, mas ele nos fez seus amigos por meio da morte do seu filho. Agora que somos filhos, somos amigos de Deus, com muito mais razão seremos salvos pela vida de Cristo. Além disso, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. A palavra conhecer vem de uma expressão latina, cognoscere, que significa nascer para. Sabe o que é? No momento em que você conheceu Jesus, é o momento em que ele nasceu para você. Jesus Cristo nasceu há mais de 2000 anos, mas para algumas pessoas ele vai nascer hoje. Jesus Cristo nasceu há mais de 2000 anos, mas na sua história foi há 30, foi há 20, foi há 10, foi há 5, foi há 1 ano. Jesus Cristo nasceu para você, sabe por quê? Porque ele vai te dar um conhecimento mais elevado sobre Deus, ele vai elevar a sua mente, ele vai elevar os seus sonhos, vai elevar a sua forma de viver. Quando Jesus Cristo entra na nossa vida, ele não nos deu o céu, ele invadiu o céu na nossa história, ele produziu uma nova atmosfera. Você anda, agora você não anda mais do mesmo jeito. Você tem Jesus Cristo dentro de você, a sua mente foi mudada, você já não combina mais com coisas pequenas, a sua mente foi expandida, ele alargou você, ele alargou o seu destino, ele alargou o seu futuro, ele alargou a sua visão sobre a vida. Deus projetou a grandeza dentro de você quando ele entregou Jesus. Mentes pequenas não cabem em sonhos de Deus. É por isso que ele coloca coisas que você não entende para alargar a sua mente. Deixa eu te pedir, dá uma olhada para cima agora. Olha para cima, olha que céu estrelado. Não tem céu, né? Ficou difícil de ver o céu, sabe por quê? Porque um homem construiu, tudo que o homem faz limita, tudo que Deus faz expande. Deus não criou teto nem parede, Deus criou horizonte e céu. Deus te deu Jesus Cristo para mostrar para você que a sua vida é muito pequena sem ele. Mas quando ele colocou Jesus em você, você começa a pensar em coisas impossíveis. Nossa, mas que coisa estranha, eu nunca tinha pensado nisso, isso é para mim. Você olha e fala assim, é impossível passar por aquilo. Ah, eu quero. Não é assim? É divertido. Há um ano atrás, ou há um ano, né? Fica redundante. Há um ano, eu pesava 107 quilos. Hoje eu peso 69 quilos, foram 37 quilos para trás, e você sabe o que, que eu aprendi na minha mente, virou uma chave? Eu estou alucinado por esse negócio de quebrar recorde, eu estou alucinado desse negócio de quebrar limite, já estou inscrito para o dia 31 na São Silvestre, Já estou correndo mais de 17 quilômetros. Eu dava 3 passos, era um semi-infarte. Você sabe o que é isso? Eu ia almoçar e ficava cansado para comer. Eu não sei se você sabe o que é isso, é difícil essa vida, você não tem noção. Gente, eu quero te dizer que o seu mundo é do tamanho da sua mente. Às vezes você acha que é impossível, até o momento que você quebra. Deus me ensinou, quando eu perdi aquele peso, Ele falou: filho, eu estou te ensinando a quebrar recorde. E aqui eu vou te lembrar, se você parar para ver, lembra aqui, ó, aquele atleta quebrou 3 recordes, passou 4 anos, 5 anos, 6 anos, vem um outro atleta e quebra o recorde dele, mas espera aí, ninguém conseguia fazer nem o que ele fazia, como é que vem outro e quebra? Sabe por quê? Porque Deus escolheu a sua geração para quebrar recordes, porque a próxima geração vai quebrar outros recordes que você não seria capaz de quebrar. Legado é começar a partir da herança e não do zero. Jesus Cristo veio trazer um legado para você. Jesus Cristo morreu de braços abertos dizendo: Pai, está tudo consumado. Sabe o que significa? Eu resolvi tudo. Qual é a coisa que ainda não foi resolvida na sua vida? Jesus Cristo já resolveu. O que ainda está enrolado? Jesus Cristo já desenrolou. Jesus Cristo já simplificou. Jesus Cristo já te deu capacidade de chegar lá. Uma pessoa disse que toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quer ser criança. Não é assim? Se você perguntar para uma criança, quer ser o quê? Eu quero ser igual ao papai. Não é? Se você perguntar para um homem, o que você quer? Eu quero governar. Se você perguntar para um rei que já governa, ele vai falar: eu quero ser Deus. Mas Deus, quando decidiu vir para essa terra, Ele decidiu vir como criança. Sabe por quê? Para dizer para nós que Ele veio para nos amar e não para nos apedrejar. Para dizer que Ele veio tornar acessível o que Ele tem no céu. Você sabe o que é sobrenatural? O que é natural para o alto. Ele veio tornar natural o que é para o céu, para que seja natural na sua vida. Venha junto comigo. Entenda de uma vez por todas, por causa da relevância de Jesus Cristo, Deus visitou a terra pessoalmente. Tem aí para anotar? Pessoalmente. Deus visitou a terra pessoalmente. Tem gente que diz: não, pastor, eu não vou poder estar lá com vocês, mas eu estarei em espírito. Como é que é isso? Você já ouviu essa conversa? Eu estive com você em espírito. Que conversa estranha. Significa que você não esteve comigo, tá bom? Não é? Se a presença não fosse importante, Jesus Cristo não precisava vir à terra. Tem hora que só a presença resolve. Foi por isso que Ele veio pessoalmente. Ele não enviou nenhum anjo, Ele veio. E tem hora que vir significa passar por cruz, tem hora que vir significa sofrer. Jesus Cristo sabia tudo o que iria acontecer, mas Ele deixou o céu, deixou a sua glória para ampliar a conquista do reino no seu coração. Porque um rei conquista quando ele se levanta, e ele governa quando se assenta. Jesus Cristo, assentado, governou. Quando Ele se levantou para vir à terra, Ele ampliou o ambiente de conquista. Ele trouxe o reino do céu acessível para cada um de nós. Ele convidou a gente para desfrutar do amor celestial, desfrutar da graça de Deus. Jesus Cristo é Emmanuel, Deus conosco. Em João 1, no versículo 46, perguntou Natanael: Nazaré? Olha, eu adoro, porque Deus, Ele não apenas Ele veio como criança, veja a cena. Ele ainda veio na cidade que era mais rejeitada, numa família que não era nem conhecida. Então veja a cena: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa? Disse Filipe: venha e veja. Eu pergunto para você, pode vir alguma coisa boa da igreja? Pode vir alguma coisa boa do crente? Pode vir alguma coisa da Bíblia? Pode vir alguma coisa boa do Natal? E eu faço a mesma resposta de Filipe: venha e veja. Venha e desfrute. Venha e olhe por você mesmo. A mensagem hoje vai estar baseada em Lucas 1. Se você trouxe a sua Bíblia, pode abrir. Vai estar lá baseada em Lucas 1, versículo 26 a 48. Vou deixar aqui aberto para a gente poder ter a nossa conversa aqui juntos. Você está sendo abençoado até aqui?
Amém.
Amém. Então, se faz sentido para você, você vai recebendo cada palavra. Tem gente que não entende. A sua expectativa atrai a presença, a sua fé valoriza a presença, mas é a sua atitude que extrai o poder da presença. Tem pessoas aqui que vão sair completamente tocadas, transformadas, porque não é a palavra em si que muda você, mas é o que você faz com ela. Eu estou te dando aqui dinamites para você destruir muralhas, para você derrubar fortalezas, para você conquistar coisas. O que você vai fazer com cada palavra liberada aqui vai mudar você ou vai ficar lá parada. Mas a sua fé vai valorizar isso e a sua atitude vai extrair o poder disso. Para que a celebração do nascimento de Jesus Cristo faça sentido para a sua vida, não como um religioso, não por ser um feriado, mas por ser um servo, se tornar um discípulo, neste Natal, então, primeiro, confie que Deus está perto de você. Deus está perto de você. Em Lucas 1, no versículo 28, o anjo, aproximando-se, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Que palavra maravilhosa! Pode ser que tudo venha contra você, mas se Deus estiver com você, você vai permanecer em pé. A palavra de Deus diz que nós devemos ser daqueles que buscam o propósito do Senhor. O que me trouxe para a vocação ministerial, pastoral, foi um versículo bíblico. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Essa palavra quer dizer o seguinte: prevalecer é aquilo que permanece em pé. Eu não sei se você já viu, uma tempestade, quando ela vem, ela leva árvores que têm raízes frágeis. Mas se você tiver raiz profunda, a tempestade pode vir, mas você permanece em pé. Deus está fortalecendo você. Confie, Deus está com você. Fala assim: Deus está comigo. Creia nisso. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa, naquela época do deslizamento de terra em Teresópolis, lá no Rio de Janeiro. E a gente foi enviado como igreja para lá, enviamos toneladas de alimento para ajudar a cidade. E eu fui uma das pessoas enviadas para aquela região. E eu vi uma das cenas inacreditáveis. A gente subindo uma colina, já não dava mais para ir de carro, tinha que ir andando. A gente subindo uma colina, chegamos no alto daquela colina, que era uma igreja. A igreja estava em pé, mas naquela região, no alto, estava tudo em pé. Quando a gente olhava embaixo, não tinha nada, era como se fosse só terra. Imagina, só terra. E no meio daquela só terra, tinha uma casa. Quantas casas?
Uma.
Aí vem a curiosidade: como que pode aquela casa ali no meio? Ele falou assim: eu vou te contar a história daquela casa, você não acredita. Eram duas pessoas de idade, pessoas que estavam dormindo. E no meio da madrugada, o homem, o marido, acorda ouvindo barulho. E ele fala: não sei o que está acontecendo, mulher, o que é isso? O mundo está acabando. Na hora que ele abre a porta, ele vê carro saindo, ele vê pessoas sendo levadas, ele vê casa sendo levada. Ele falou assim: e agora? Fechou a porta, entrou no quarto, ajoelhou no quarto e começou a orar junto com a esposa. A casa dele ficou em pé. Se eu não tivesse visto, fica difícil de acreditar. Eu queria poder mostrar uma foto para você. Como que pode aquilo? Sabe o que é? Agindo Deus, quem impedirá? Nem vem avalanche, pode vir tempestade, pode vir problema, pode vir doença, pode vir diagnóstico. Você permanece em pé, confie, Deus está com você. E se Deus está com você, nada pode te derrubar. Nada. Quanto mais próximo de Jesus você estiver, mais segurança você vai ter. Você pode comprar o melhor sistema de segurança da sua vida, e você não vai ter a segurança. Você concorda comigo? Você pode até comprar cosméticos, você não ganha beleza. Já viu? Alguém comprando cosméticos, posso pintar a minha cara? Eu falei assim, pai, como é que faz para ficar bonito? Ele olhou para mim e falou assim, filho, necessário é nascer de novo. Se eu ouvi isso do pai, eu falei assim, mas o senhor foi responsável por isso aqui. Só quero deixar claro, o erro não é meu. Você pode comprar cosmético, você não compra beleza. Você pode até comprar cruz, mas você não compra salvação. Tem coisa que somente Deus pode te dar. Segundo, descanse, que Deus vai levar embora os seus medos. Aleluia. Deus vai levar embora os seus ano de 2019, os medos vão ficar para trás e você vai seguir em frente. Você não será paralisado nunca mais. Deus está expulsando de você o medo de ser influente, o medo de ter poder, o medo de conquistar, o medo de avançar, o medo de namorar, o medo de ser rico. Você será próspero. Você não terá mais medo. De uma vez por todas, de uma vez por todas, é um outro tempo, é um outro momento. Você não vai andar mais com medo. Em Lucas 1, no versículo 30, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Não é legal? Você fala para aquela pessoa, nossa, aquela pessoa é tão engraçada. Você já falou assim? Aquela pessoa é tão engraçada, sabe o que significa? Cheio de graça. E aí a gente aprende, na escola bíblica dominical, alguns aqui já passaram, quem passou por esse negócio chamado escola bíblica dominical? Aí, ó, tem sobreviventes, eu também passei. Aprendemos muito lá. Mas na escola bíblica dominical ensinava o quê? Graça é favor e merecido. Não é assim? Graça é muito mais do que isso. A palavra graça significa bondade abundante. Deixa eu te ensinar aqui algo que vai mudar a sua vida. Um dia eu fiz uma oração assim, mudou radicalmente a minha vida. A primeira perspectiva sobre a noção da presença de Deus é entender que Ele criou todas as coisas e que Ele sustenta todas as coisas. Tamo junto? A segunda perspectiva é você entender que Deus está dentro de você. Que Ele mora dentro de você. Você tomou a sua decisão por Jesus, Ele mora dentro de você. Se você ainda não tomou, Ele vai morar dentro de você ainda nessa noite. A terceira perspectiva é que Ele está no meio dos adoradores. É por isso que a gente gosta de vir para a igreja e celebrar, porque no meio dos adoradores, Deus habita, Deus está ali. A quarta perspectiva é quando Ele reina no seu coração. Mas o último nível de influência do poder de Deus é entender a bondade dEle. No momento em que você entende que Deus é bom e que seu amor dura para sempre, a glória dele invade a sua vida e ele começa a mudar você. Esse é o nível mais elevado, os seus medos estão indo embora e você vai crescer como nunca antes. Pare de gerenciar as suas lutas nesse Natal. E fica à espera de um milagre. Você está a dois joelhos dobrados de um milagre. Você está a dois joelhos dobrados de um milagre. Tem gente que fala assim, pastor, ora por mim. E eu pergunto, você já orou por você? Ele fala, pastor, aí é difícil. Não pode. Enquanto o seu joelho não toca o chão, o céu não toca em você. Enquanto você não entende que precisa de Deus, o seu pedido não se tornou uma prioridade, porque aqueles que buscam a Deus, aqueles que urram na madrugada, aqueles que se acordam para ter um encontro com Jesus, esses verão a glória de Deus descendo. A medida da sua luta não é para te abater, é para intensificar a sua adoração. Para que o Natal faça sentido na sua vida, submeta a sua vida a um plano maior de Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Você imagina, Maria ouvindo isso. Você ficará grávida, ela só. E você dará à luz um filho. Você imagina a cabeça dessa menina. Imagina. Não dá para você ter uma vida com Jesus e não ser exposto. Tem gente que luta com a questão de dinheiro e de poder. Olha, eu falo com você, tem gente que fala assim, ah, pastor, eu não quero ser rico, porque o dinheiro corrompe o homem. Não, o dinheiro revela o homem. À medida em que você ganha prosperidade, é à medida que aquilo que está dentro de você ganha exposição. Então, muitas pessoas fazem o quê? Eu prefiro perder prosperidade para que ninguém conheça o meu coração. Mas eu quero te pedir nessa noite, corrija o seu coração e cresça na sua prosperidade. Não deixe você ver as coisas de uma maneira errada. O que é que Deus está dizendo? Olha, Maria, você tem um plano, eu tenho outro. Não dá para você viver sonhos pequenos com os sonhos que eu tenho para você. Você está pensando isso, mas eu quero isso. Você, Maria, vai ficar grávida. Eu vou te trazer um problema. Você vai ter que se mudar da sua terra. Você vai ser perseguida por causa disso. Mas eu estou colocando em você a evidência de que eu vou tocar em você. Ah, Maria, depois que você sentir dor e você tiver dado a luz, a terra vai ser abençoada. Deixa eu te falar um negócio. Quando as suas lágrimas correm aos pés de Jesus, elas ganham destino. Nenhuma dor colocada diante de Jesus é dor em vão, é dor de parto. Maria recebeu um anúncio de dores de parto. Me lembro de Esté, vou contar aqui uma história para você. A Esté, a gente tem 3 meninos, né? Então, é Daniel, Gabriel e Miguel, como o pastor disse. Um de 7, um de 5 e um de 3. Eu libero sobre a sua vida essa unção e dobro. Aí você é assim, ó. Eu recebi até aqui, pastor, aqui agora bloqueou. Mas eu me lembro que a gente orou muito, a Esté falou, eu quero... parto normal. Ela é paraibana, velho. Aquele negócio de amolar peixeira e tudo, aí lá em casa eu fico... Eu aproveito quando eu estou só com o microfone. Mas vê a cena. Ela, para você ter ideia, nas últimas semanas, ela falou assim, gente, o menino está vindo. Ela falou assim, eu vou andar, é com a barriga desse tamanho, e andando para baixo e para cima, só para nascer normal. Parto normal. Começou as dores de parto, ela não pediu, veio o parto normal, está essa menina assim, ó. Será que não dá para a gente mudar? Começou a vir a dor, porque que na hora que vem a dor é difícil, não é? As mulheres sabem disso aí. Quem aqui é mãe? Levanta a mão, todo mundo aqui está entendendo o que eu estou falando, né? Vê a cena, começou a vir a dor, ela falou assim, não, eu quero mudar isso, vamos mudar, aí o médico falou, agora não dá mais, agora tem que ser normal. Agora é normal. Essa menina saiu no corredor gritando, eu te odeio, Eva! Eu te odeio, Eva! Você precisava ver a cena. Delírio total. Na hora que a gente começa a passar pela dor, a gente quer parar ela. Se eu perguntar para a Esté hoje, se ela queria continuar sentindo dor para ver Daniel na cena, ela vai falar... Sim. Sabe por quê? Porque depois que você vê o filho da dor, você fala, valeu a pena. Quando Jesus Cristo entra na sua história, ele vai trazer um filho que valeu a pena. Você vai olhar e falar assim, valeu a pena. Essa dor para mim era insuportável, mas valeu a pena. Submeta o seu plano ao plano de Deus, seguindo aqui, parei no meio do versículo. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. O foco de Deus é governar a nossa vida, porque Ele sabe que nós fomos feitos para isso. Você foi feito para adoração. Se você não adorar a Deus, você vai adorar alguém ou alguma coisa. Você foi feito para isso. Você vai buscar isso. Você foi colocado dentro de você um anseio por isso. A sua vida, então, só vai ganhar sentido quando Jesus entrar nela. Quando você submeter o seu plano ao plano de Jesus. Eu quero te perguntar o que Jesus tem planejado para você em 2019. Talvez você planejou um monte de coisa, Jesus planejou uma específica. Cansaço é ter mente dividida. Eu contei lá em São José que uma pessoa fez para mim um bolo de banana antes de eu ir pregar. Ela me deu um bolo de banana. Eu odeio banana. Com todas as forças da minha vida. Eu não sei porque aquela fruta existe. Eu só sei que Deus é bom. Mas ela me deu bolo de banana. Eu olhei para o bolo olhou para mim. Graças a Deus eu tinha que ir pregar. Eu deixei o bolo e fui pregar. E eu fiquei pensando que ela gastou dinheiro, ela fez o bolo, ela gastou tempo, ela colocou a mão ali, ela injetou expectativa ali, e ela fez um monte de desejo. Ela falou assim: pastor, eu faço bolo para quem vem pregar. Eu falei: uau, como ela errou. Eu não encosto esse bolo por nada na minha boca. Vai ver a cena. Ela fez com todo carinho, com toda paixão. E aí Deus ministrou no meu coração: filho, quantas vezes você está fazendo um bolo de banana e você vai chegar aqui no céu e vai me dizer: eu estou te entregando um bolo de banana. E ele vai olhar e falar assim: filho, eu não gosto. Não adianta. Não é o tanto de esforço que você despende sobre alguma coisa que vai tornar ela valiosa, mas é quem te chamou para fazer ela. Se você está fazendo por conta própria, não adianta depois entregar um bolo de banana para Deus. Você sabe por que que ela me entregou um bolo de banana? Porque ela não me conhece. E se você estiver fazendo um bolo de banana para Deus? Eu tenho certeza que ele não gosta. Eu sou filho dele, não gosto. Você entende o que eu estou dizendo? Não adianta você fazer planos que não tem para Deus, não é para Deus o foco. Talvez você esteja gastando muito esforço e está muito cansado por causa disso. Descanse na vontade de Deus. Quarto, creia no sobrenatural de Deus. Tem problemas que você está orando há anos que vão ser resolvidos com uma oração. Vou repetir, tem problemas que você está lutando há anos, que vão ser resolvidos com uma oração. A sua oração adianta o seu futuro. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Ela ficou curiosa. E aí, vai acontecer como? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Deus tocou em Maria, era impossível ela gerar Jesus. Era impossível. Jesus não é filho de Maria. Jesus é filho de Deus. Jesus é o Deus eterno. Ele nasceu antes. Ele é antes de todas as coisas. Antes do seu nascimento, ele já era Deus. E isso está lá escrito em João 1, depois você pode ler, onde vai falar sobre que ele no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas o mais importante é que o Espírito Santo atua sobre a vida de Maria para que ela seja capaz de dar à luz a Jesus. O Natal só vai fazer sentido para você se o sobrenatural tocar em você. Quantos milagres Jesus Cristo já realizou na sua vida? Eu gosto de pensar numa coisa, pastor, que a maioria dos milagres nós nem sabemos que existiu. Eu vou te contar um milagre que aconteceu, e talvez você esteja aqui e ele aconteceu e você nem saiba. Você chegou na porta da sua casa à noite, estava abrindo a porta da sua casa, tinha um ladrão à espreita, com a arma na mão. Ele estava só esperando você abrir. Ele ia entrar para te assaltar e Deus impediu ele de fazer. Você nem viu ele chegar até você, porque Deus parou ele no pensamento e ele foi embora. Uma doença que ia chegar nas suas células, corpo, ela nem chegou, porque Deus tratou o vírus antes dele chegar em você e destruir o seu organismo. Tem milagres que Deus fez na sua vida que você não tem nem consciência de que eles aconteceram. Deus já deixou um registro do sobrenatural. Fala assim: eu sou um milagre. Você precisa crer em milagre, porque você é um milagre andando na terra. Você nasceu de um jeito extraordinário. Você está vivendo de um jeito extraordinário. A sua vida, o seu respirar, o seu fôlego é um milagre. É um milagre. Seria impossível você estar aqui. Creia em milagres, espere por milagres. Deus trabalha e age no sobrenatural. Quinto e último, obedeça antes mesmo de entender. Respondeu Maria: eu sou serva do Senhor. Repete comigo: eu sou servo. A resposta de Maria não era uma resposta de quem estava no comando, era uma resposta de quem estava sendo comandada. Eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Fala assim, ó: eu sou servo do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Uau! Meu Deus! Se acontecer conforme a palavra de Deus, onde é que você vai parar? Você não vai parar, você é imparável. Você não vai ser resistido. Você vai ultrapassar a resistência. Você vai dar uma volta a mais. Uau! Até um passo para trás você não está dando, você está pegando impulso. Olha só o que, Deus está fazendo com você. Você é extraordinário, é porque eu estou vendo aqui de cima, você não viu direito. Mas você é extraordinário. Deus está fazendo um negócio extraordinário na sua vida. Você não estaria aqui se não fosse o toque de Deus. Você não estaria vivo se não fosse o toque de Deus. Há um futuro reservado para você. Ele está querendo antecipar futuro, adiantar futuro. Ele quer aumentar a sua velocidade, te conectar ao seu destino, colocar você num senso de direção tão poderoso que nada vai roubar o seu foco, nada vai roubar o seu desejo de viver a vontade de Deus. Watchman Nee diz: só há uma pessoa útil para Deus, o obediente. Eu contei também semana passada, eu tô ficando meio naquele negócio de sequência de lembrar das coisas, sabe como é? Significa idade, né? Eu estava lá lembrando das minhas coisas e eu lembrei de um presente que eu dei. Eu vou lembrar aqui que eu falei semana passada. Eu entreguei um presente para uma mulher que trabalha na casa do meu pai. Ela se chama Maria de Fátima. Maria de Fátima é uma figura. Você conheceu a Maria de Fátima? Ela é uma figura. Entreguei para ela um CD que eu gravei. Gente, nunca procure nada sobre isso. Não perca o seu tempo, vá procurar o seu tempo assistindo o grilo que pulou lá no Japão, é melhor, vai investir melhor. Enfim, gravei um CD, peguei o CD, embalei o CD, entreguei para Maria de Fátima. Falei: senhor Fátima, estou te dando o CD que eu gravei, está aqui de presente, brulhado, bonitinho. Eu estou casado com Esté há 8 anos, isso significa que esse CD a gente já tinha gravado já há mais de 10 anos. Em outras palavras, eu entreguei esse CD há uns 10 anos. Passou esse tempo e eu perguntei: Fátima, esses dias, você ouviu o CD? Ela falou: não. Por um lado eu fiquei feliz, para ela não conhecer minha mediocridade. Mas por outro lado, eu fiquei curioso, eu falei, mas por quê? Ela falou assim, a embalagem é tão bonita. De verdade, ela nem abriu o CD. Ela nem abriu o CD. Tem gente que está lendo a Bíblia sem experimentar. Deus não fez a Bíblia para você admirar, mas para viver. Tudo que está registrado aqui é para cada um de nós. Ei, toda palavra registrada é poder de Deus, é liberação de Deus. Se você quer orar uma oração que já deu certo, é orar lendo a Bíblia, porque é uma oração autorizada. É uma autorização de Deus. Deus te deu uma autorização. O que é uma promessa? Uma autorização. É a promessa, não é um futuro. Deus não está predizendo um futuro. Ele está autorizando você a pisar num futuro que nenhum homem poderia te dar. Ele está dizendo, eu estou te dando esse futuro. Na hora que você vai ler a Bíblia, você está falando, uau, é para mim. Isso é para mim. Isso é para mim. Ei, em nome de Jesus, cada palavra liberada aqui é para a sua vida. Cada palavra liberada é para você. Aqui está o poder de Deus reservado para você. Eu quero nesse momento que você feche seus olhos. Eu vou pedir para você, desculpa, abra seus olhos. Rapidinho. Quantos enfeites, talvez, aqui a representação feita por vocês, quantos enfeites talvez você colocou na árvore? A sua árvore está toda enfeitada, está tudo tão arrumadinho. Quantos enfeites você já colocou já na sua vida? Uma árvore bonita. O mais bonito, eu gostei muito da história, é de que de fato, o que Deus deseja fazer com você é que você seja uma árvore de Natal. Sabe, o enfeite que Deus vai colocar em você, não é um enfeite que vai ser tirado. O que Deus te dá, nenhum homem pode tirar. Deus quer colocar dentro de você uma bola, por exemplo, a alegria, a esperança, o amor, a dignidade, o respeito, a honra. Uau! Você vai ser enfeitado com os adereços celestiais. À medida que a sua vida for passando, você vai nem entender. Fala assim, como que eu era aquilo mesmo? Eu não estou nem entendendo. Como que era possível? Você precisava de uma situação para poder rir. Com Deus, você vai ter uma alegria ultra circunstancial, independente das circunstâncias. Eu sou feliz. Ah, quando Jesus entra na sua vida, o que Ele deseja fazer com você é dar a você um fruto que você não pode dar, como a história dizia, o pinheiro não podia dar o fruto, então os anjos colocaram o fruto. Talvez você se sinta assim, alguém sem fruto, alguém que não tem conquistado, você tem colecionado frustrações, colecionado desistências, um curso pela metade, vários empregos saindo pela porta do fundo. Aquela sensação de que você trabalha e nunca tem. A dívida sempre fez parte. Parece que você tem aquela sensação de que a vida está passando. A vida está passando. E você ainda não viveu a vida. Nessa noite, eu creio que Deus quer, de fato, tirar você dessa condição. Você não vai acordar mais por causa do despertador, você vai acordar por causa do seu destino. Você vai se levantar e vai falar assim, eu preciso acelerar, o meu destino está chegando, o meu futuro está chegando. Uau! A cada manhã é uma possibilidade nova. E quando você acordar, não é você mais que tem medo, é o inferno que está com medo. Fala, ei, ele levantou, tudo está destruído, tudo está acabado. Se ele entrar naquele lugar, tudo vai ser pacificado. Deus não te colocou no lugar errado. Você é a pessoa certa para resolver o lugar. Talvez você esteja assim, eu quero sair, porque não está do jeito que eu quero, não está do jeito que eu gosto. Eu quero sair daquele lugar porque as pessoas são muito difíceis. Eu quero que você imagine a Arca de Noé, pensa num troço esquisito. Eu gosto de pensar até a igreja como a Arca de Noé. Dá uma olhada, você vê, tem girafa, tem rinoceronte, tem tudo você imaginar. A Arca de Noé não era bonitinha como no quadrinho que a gente vê a girafa com a cabeça do lado de fora. Estava tudo lacrado pelo céu. Imagina o cheiro da arca. Mas a arca era o lugar que levava Noé para o seu destino. Talvez você queira sair de um lugar por causa de uma dor, e Deus quer te dar um propósito maior para a sua vida. Ou você sai de um lugar por causa de uma visão, ou você permanece num lugar por causa de uma visão. O que Deus quer mostrar para você é: esteja por causa da visão e não saia por causa da dor. Por que tudo isso? Porque é um propósito de Deus para você. Você está saindo de ciclos inacabados. É o que Deus colocou aqui no meu coração. Você está vivendo talvez ciclos inacabados, coisas sem terminar, coisas sem conquistar, coisas sem ver até o fim. Em nome de Jesus, Deus está colocando um ponto final nisso. Você vai terminar tudo o que você vai começar. Jesus entrou na sua vida e a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, ele há de terminar.